Então é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Tá escuro lá fora, a floresta aparentemente tá viva e você quer sair por aí procurando um corpo morto. Tá de sacanagem, Evelyn. Lancei-lhe um olhar com expressão fria, enquanto me sentava no chão e amarrava o primeiro cadarço das botas. Ela ainda pode estar viva. Depois da última vez que me sentei para escrever meus pensamentos e experiências, acabei examinando todas as ligações recebidas nos últimos dias. Eu não estava procurando as gravações, mas sim os números, algo em que raramente prestava atenção. Fiquei com o coração apertado quando vi que minha suspeita, infelizmente, estava correta. O número que constava no nosso telefone do trabalho correspondia ao número do celular que eu havia listado para Jenny, uma amiga da faculdade com quem eu havia me formado um ano antes. No entanto, houve uma surpresa que eu não esperava. Jennifer não ligou para a estação apenas uma vez. Ela ligou duas vezes. Na primeira vez, para me contar sobre um pássaro com olhos humanos que a mantinha acordada há dias. Na segunda vez, ouvi uma mulher chorando e implorando ao telefone. Essa mulher era ela. Eu vou junto com você. Dan estava se virando na cadeira, pronto para se levantar, quando lhe lancei um olhar de incredulidade. Não, você não vai. Achei que tinha soado exigente, mas ele não me ouviu nem por um momento. Ele já estava de pé, inclinando-se sobre o console e mexendo na lista de músicas. Não podemos deixar a estação completamente vazia. Quem vamos pedir para assumir o controle? Aquele pássaro esquisito? O fantasma do banheiro? Pelo amor de Deus, Dan, fica aqui. É a pia, não o banheiro. Além disso, eu tenho uma ideia. Ele também não estava blefando. A princípio, sua ideia parecia boba e impossível. Mas, quanto mais eu refletia sobre ela naqueles momentos, mais eu percebia que funcionaria. Ele me disse que deveríamos pré-gravar todo o nosso conteúdo para a noite. Gravaríamos o clima da noite, o noticiário das 10 horas e até mesmo uma mensagem de boa noite e, em seguida, colocaríamos essas gravações no alinhamento com o restante da música. Era um bom plano. E só pra te lembrar, meu turno acaba às 10. Daniel me lembrou. Ele trabalhava apenas meio período, enquanto que período integral adquiriu um significado totalmente novo para minha presença eterna aqui. Já são quase 9 horas. Você não acha que vou receber hora extra se alguém descobrir que estávamos apenas brincando na floresta? Acha? Olha só, não vai ter brincadeiras. Mas posso pagar mais ao rapaz da mercearia para te trazer rosquinha se você precisar de compensação. Eu não podia acreditar que estava realmente fazendo isso. Não podia acreditar que estava deixando Dan fazer isso. Sinceramente, não sabia o que me assustava mais. A ideia de entrar na floresta à noite e deixar a estação abandonada, ou a ideia de ir sozinha e deixar Dan com a responsabilidade de assumir meu lugar. Não estou dizendo que ele é incompetente, mas tenho quase certeza de que um texugo selvagem poderia correr pelo console do rádio e operá-lo tão bem quanto ele. O que eu quero dizer é que ele ainda tem muito a aprender. Colocamos nosso plano em ação, gravando todos os nossos segmentos, um após o outro, e criando uma longa lista de reprodução automática incluindo esses arquivos. Com sorte, isso soaria tão genuíno quanto uma conversa ao vivo. Quando terminamos e o rádio estava programado para tocar sozinho, até pouco antes do nascer do sol, Daniel e eu vasculhamos o armário em busca de lanternas, garrafas de água e um kit de primeiros socorros para o caso de precisarmos. Eu esperava que não precisássemos, mas as descobertas sombrias de ontem haviam elevado essa possibilidade. Minha segunda viagem ao ar livre não me pareceu tão assustadora quanto a primeira. Talvez fosse porque a neblina não estava prevista para chegar por alguns dias, ou talvez o fato de ter um objeto importante tenha abafado a sensação de insignificância. Tirei o celular do bolso, olhando para as barras de conexão no canto. Aqui fora, com uma parede de árvores ao nosso redor e uma floresta aparentemente interminável nas montanhas, era perigoso não ter algum tipo de conexão com o mundo exterior. Observei as barras desaparecerem enquanto continuávamos a caminhar, com as folhas molhadas rangendo sob nossos pés. Acho que eu nunca estive aqui fora. Não tão tarde, pelo menos. Daniel estava piscando sua luz no chão, e depois nas árvores ao nível dos olhos. Eu odiava quando ele fazia isso. Eu tinha um medo oculto de que ele acendesse a luz de repente e iluminasse algo aterrorizante. Você sabe se orientar, não sabe? Eu estava me agarrando às lembranças. Eu havia deixado a cidade tão jovem e ficado longe por tanto tempo que qualquer lembrança de brincar na floresta estava perdida para mim naquele momento. No entanto, eu me lembrava de ter voltado. Havia pedaços de uma memória em meu cérebro, mas ela parecia derreter, como se alguns desses pensamentos saíssem da minha mente como água. Estive aqui há cerca de um ano, mas não consigo memorizar caminhos tão bem. Mas não é como se não pudéssemos ver a torre de rádio a quilômetros de distância. Daniel deu de ombros, balançando a cabeça e aceitando a resposta. Ele olhou para trás, para o nosso santuário de metal e madeira, que ficava tão alto na colina com uma enorme torre pairando sobre ele, que seria quase impossível não vê-lo de quase qualquer lugar deste lado da floresta. Fiquei olhando para frente no escuro, apertando os olhos enquanto Daniel recuava sua luz para ter uma visão da estação. Eu mantinha minha própria lanterna desligada para economizar a bateria, caso a dele acabasse. Mas eu tinha que admitir que suas constantes brincadeiras com aquela maldita lanterna iam me irritar se ele continuasse assim. Você pode parar com isso?
O quê?
Ficar brincando com a lanterna. Levantei minha voz para ele, lembrando-me do algodão em seus ouvidos. Você tá brincando com a lanterna... Antes que eu pudesse terminar a frase, um som irrompeu na nossa frente. Alto o suficiente para que Daniel pudesse ouvir, através de suas bandagens. Era o gemido de um animal, agressivo ou em defesa de si mesmo. Dan deu meia volta, com sua lanterna apontando diretamente para a fonte do som, enquanto eu parei em meu caminho e fiquei perfeitamente imóvel. Era um alce, de tamanho enorme, com olhos brancos brilhando para nós na escuridão. Não havia como o som passar despercebido, o que me levou a acreditar que ele estava parado ali todo esse tempo. Seus chifres bateram contra as árvores ao redor, enquanto ele balançava a cabeça, batendo os cascos dianteiros na terra e na pedra. Dan e eu recuamos alguns metros, mas o alce não atacou. Em vez disso, quando terminou de fazer barulho e pisar, ele se virou e nos encarou por um longo momento. Seus olhos eram orbes reflexivos, mas eu o vi piscar. Suas pálpebras estavam à direita e à esquerda, encontrando-se verticalmente como as de um réptil. Então, com um grunhido pesado, ele se afastou pesadamente para dentro da floresta. Notei, entre um momento e outro em que me perguntava o quão perto eu estava de cagar nas calças, que ele corria em um galope muito estranho. Ele tinha três patas traseiras, uma de um lado e duas do outro. Era um alce seriamente fudido.
Tem alguma coisa aqui fora que não pareça uma abominação absoluta? Puta merda.
Daniel perguntou em um sussurro, com a lanterna varrendo lentamente em busca de qualquer outra coisa que pudesse estar escondida nas árvores e nos arbustos crescidos. Não havia nada, nem mesmo um som. Depois de alguns momentos de hesitação, estávamos novamente em movimento. Embora eu tenha decidido que gritar provavelmente não era a melhor decisão a ser tomada. Eu estava olhando para o meu telefone, observando as barras no canto esquerdo. Eu não esperava ter um sinal aqui, mas, estranhamente, uma única barra ficava piscando e depois desaparecia, como se quisesse encontrar uma conexão. Eu não tinha nenhuma explicação para isso, mas não pensei muito no assunto. De todas as coisas estranhas que eu tinha visto aqui, um sinal de celular na floresta era a menor das minhas curiosidades. Mas se eu conseguisse apenas mais uma barra, talvez pudesse tentar fazer uma ligação.
Como você a conhece?
Daniel quebrou o silêncio depois que tivemos certeza de que não havia mais alces gigantes e mutantes andando por ali.
Quero dizer, essa garota desaparecida.
Você parece decidida a encontrá-la. Ela era minha melhor amiga na faculdade. Tínhamos um dormitório juntas, nos formamos juntas, moramos juntas por um tempo. Ela foi generosa quando precisei de um lugar para ficar.
E agora você mora em uma estação de rádio?
Voltei meus olhos para o telefone, dando de ombros. Agi com indiferença, como se não estivesse me importando com nada. Na verdade, eu me importava bastante. Ela não me queria mais lá.
Eu podia sentir a pergunta no ar. Não precisei olhar para Daniel para saber o que ele estava pensando. O quanto ele queria perguntar por que uma melhor amiga generosa expulsaria alguém de sua casa. Finalmente, antes que ele tivesse a chance de falar e antes que eu precisasse pensar em uma nova conversa, eu a vi. Duas barras no meu telefone, ganhando vida e desafiando todas as probabilidades contra essa montanha selvagem e inabitável. Levantei meu telefone em sinal de vitória, parando exatamente onde estava por medo de perder o sinal.
Isso, conseguimos. Temos sinal.
Daniel me olhou confuso antes que eu tivesse a chance de explicar. Meus dedos deslizavam sobre o telefone, encontrando o número de telefone da Jennifer na minha minúscula lista de contatos. Tô ligando pra ela. Se ela estiver por perto, isso pode nos ajudar a encontrá-la. Desde que seu celular ainda tenha sinal e bateria, supondo que ela esteja com o celular. Daniel estava obviamente cético quanto ao motivo pelo qual uma mulher sonâmbula, presumivelmente saindo da cama, levaria seu telefone. Mas eu tinha uma teoria de que Jennifer não estava sonâmbula. Algo a estava atraindo para cá. Eu tinha um pressentimento. Não respondi a ele, sussurrando um shh, rouco quando o telefone começou a tocar em meu ouvido. Tocou uma vez, depois duas, depois... nos meus dois ouvidos. Seu tom, uma seleção básica da biblioteca de sons, era distante, mas audível em um único ouvido exposto. Abaixei meu próprio dispositivo, ouvindo o som ecoar mais adiante nas árvores, fraco, mas presente. Daniel se virou para a direção do meu olhar, com a lanterna varrendo o chão e encontrando um caminho de galhos quebrados e grama achatada que se embrenhava no mato. É o telefone dela. Foi tudo o que eu disse antes de perseguir o brilho de sua lanterna no chão, decidindo que uma fonte não era suficiente. Puxei a lanterna sobressalente da mochila em meus ombros, batendo-a contra minha mão enquanto ela se acendia. O sinal parou de tocar e eu o chamei novamente, esperando desesperadamente que não fosse apenas um truque dos meus ouvidos. Não pude deixar de sentir um certo nível de paranoia, sabendo que essa floresta poderia estar nos atraindo ainda mais com ilusões de som e direção. Talvez tenha sido exatamente isso que ela fez com Jennifer. Senti uma sensação de familiaridade com a floresta. Eu conheci esse caminho. Quase fiquei enjoada no momento em que algumas lembranças antigas e enterradas começaram a ressurgir. Mas não porque essas lembranças me traumatizaram. Não. A náusea fazia parte da lembrança. Lembrei-me da fogueira, que rugia bem alto no centro de uma clareira, com a voz distinta de uma pessoa dizendo que ela queimaria as árvores se ficasse mais alta. Lembrei-me de tropeçar em garrafas de cerveja e do som de uma música de violão de merda, com uma idiota bêbada cantando desafinada. Merda. Talvez eu fosse a bêbada idiota cantando desafinada. Provavelmente era eu. Agora que estou pensando nisso, eu podia ouvir a voz de Jenny, misturando-se ao fogo crepitante e à música horrível.
Evelyn, para. Você já teve o suficiente. Você é tão idiota. Por favor, para. Não grita comigo.
E imaginar que aquela festa de formatura foi a última vez que eu tinha visto esse lugar até agora. Que droga. Por que eu voltei? Puta merda! Ouvi Daniel gritar antes de ver o que ele havia encontrado. E Deus, eu queria não ter visto. Voltei minha luz para ele, primeiro vislumbrando-o cambaleando para trás, com os olhos grudados no chão à sua frente. E depois, iluminei totalmente a grama abaixo. Havia sangue encharcando cada centímetro de grama e sujeira que eu podia ver. Pedaços de tecido e sabe-se lá o que mais espalhados pelo chão da floresta. E um homem. A metade superior dele, pelo menos. Perto dali, a metade inferior de outra pessoa. Essa, usando um par de shorts bege e tênis de caminhada. Ambos haviam sido separados ao meio, com apenas uma metade de seus corpos jogadas no chão, onde podíamos vê-los. O resto? Onde estava o resto? Eu não deveria ter elevado a luz para cima, mas o som de galhos de árvores rangendo me tentou. Minha luz seguiu o tronco, manchado por todo o caminho, até iluminar o que parecia ser a outra metade dos dois cadáveres. Eles estavam presos nos galhos por suas roupas e membros, como se tivessem sido lançados ao ar, e presos onde quer que caíssem. O segundo corpo era de uma mulher, mas não era Jennifer. Eu me senti mal. Todas as sombras e formas giravam em torno da minha visão, com cheiros pungentes não apenas em meu nariz, mas em minha língua. Quando a onda completa daquele cheiro terrível me atingiu, eu me engasguei, mas antes que pudesse desviar meu corpo da cena, minha luz captou outra coisa: o brilho dos olhos do tronco de uma árvore próxima. Quero dizer que vi algumas coisas incômodas apenas no período em que estive trabalhando aqui na floresta. Não me refiro apenas a coisas horríveis e aterrorizantes, mas coisas inquietantes, coisas incomuns. A partir de agora, essa é a pior. Encontramos a Jennifer. Ela estava inteira, pelo que pude perceber, com exceção de uma mão sem todos os dedos, exceto, ironicamente, o do meio. Eu gostaria de pensar que isso foi uma piada final do que quer que a tenha assassinado, mas isso é provavelmente um pensamento positivo onde o humor é realisticamente inexistente. Ela estava empalhada, com os membros retorcidos para que ela se transformasse em uma bola humana, dentro do tronco oco da árvore, com o rosto branco e duro espreitando por um buraco na casca. Os olhos estavam bem abertos e olhando para a frente, fazendo com que ela parecesse uma espécie de coruja pálida e de pesadelo. Sua boca estava bem aberta, cheia de grama seca e galhos, quase como um ninho de pássaro. Uma de suas mãos estava pendurada para fora da árvore, provavelmente com um braço quebrado para conseguir tal posição. Sua mão estava inclinada, com a palma apontada para cima, e um telefone celular estava no centro, piscando o aviso de 10% de bateria. Bem, isso e duas chamadas perdidas minhas. Meu nome estava na tela, Evelyn, seguido de um emoji de alienígena. Era perfeitamente apropriado. Não há uma única pessoa no mundo que possa me convencer de que ela não estava posicionada dessa forma de propósito. Nós nem éramos mais amigas, mas que merda, cara. Eu realmente falhei com ela uma última vez. Daniel e eu sabíamos que não poderíamos ficar ali. Além de ser um pesadelo, o cheiro de sangue dos corpos no chão estava fazendo nossos estômagos revirarem. Esse é um cheiro que você realmente não esquece, eu acho. Já se passou um dia inteiro e eu ainda me lembro dele com detalhes sensoriais vívidos. Então, voltamos para sair, completamente silenciosos. Não tínhamos nada a dizer um ao outro, nada reconfortante e nenhuma energia para falar sobre nossos medos. Estávamos na metade do caminho de volta para a torre, quando Dan finalmente se manifestou. Você sabe, ele começou. Eu queria esse emprego porque achei que seria o ideal para mim. Achei que seria bom nisso. Talvez fizesse as pessoas sorrirem um pouco. Mas, até agora, só tem sido horrível. Embora eu soubesse que a contratação de Dan não era minha responsabilidade, ainda sentia uma pontada de culpa. Ele tinha boas intenções e seu coração sempre esteve no lugar certo. Mas estava sofrendo por isso. Ele teve a chance de ir embora, mas preferiu voltar mesmo assim. Às vezes, eu me perguntava se essa situação bizarra e confusa era a única coisa empolgante que ele tinha para esperar. Pelo menos, até que a morte real entrasse em cena. Agora, ele estava muito envolvido. Nós dois estávamos. Ei, Dan, perguntei a ele, iluminando meu próprio rosto com a luz. Tua mãe me convidou para um casamento em junho. Se importa se eu for junto? Ele riu. Era a primeira vez que eu o via rir daquele jeito. Bem, isso não quer dizer muita coisa, considerando que nos conhecíamos há menos de uma semana. Mas o tempo parece se arrastar depois que você vê alguma coisa esquisita com alguém. Smokings combinando? Ele ofereceu. Assenti decididamente com a cabeça, com gravatas, borboleta, xadrez. O restante da caminhada foi tranquila. Voltamos para a torre de rádio, depois da meia-noite, com um bloco de música noturna começando a funcionar automaticamente. Como havíamos planejado, aproveitei a oportunidade para ir devagar, sem precisar voltar correndo para o console ou até mesmo para o colchão velho e irregular onde eu dormia. Daniel estava indo embora, como eu esperava e queria que ele fosse, mas fiz um esforço extra para ficar na entrada de Cascalho e me despedir dele. Eu poderia ter me emocionado com tudo aquilo, agradecendo por ter salvado minha vida no nevoeiro ou por ter insistido em ir comigo para encontrar Jennifer. Em vez disso, apenas disse a ele que dirigisse com segurança e que aparecesse inteiro na segunda-feira. Ele simplesmente apontou para uma de suas orelhas e disse: "Já fiz meu sacrifício de sangue." Passei muito, muito tempo naquela noite sentada de pernas cruzadas na cadeira e olhando pela janela. Eu estava com meus fones de ouvido, ouvindo a música. Quase tive vontade de ligar o microfone para perguntar quem estava ouvindo comigo, mas ficaria muito desapontada se ninguém me respondesse. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM, e tenho um conselho: não trate seus amigos como lixo. Vou começar da maneira mais direta possível. Eu não sou quem você pensa que é. Trabalho em uma estação de rádio situada no ar, com vista para uma cadeia de montanhas coberta de floresta, e é um lugar absolutamente bizarro. Já vi animais com feições humanas, alguma abominação anciã vivendo em um banco de neblina e até fiquei parcialmente surdo devido a uma ligação telefônica. Além de tudo isso, minha colega de trabalho, Evelyn Mackinnon, acabou de se tornar suspeita de assassinato. Ela não fez isso, não há como ela ter feito isso, e acho que todos nessa pequena e supersticiosa cidade sabem disso. Posso não estar aqui há muito tempo, mas já estou há tempo suficiente para saber que, quando algo estranho acontece, as pessoas sabem quando virar a cabeça e ignorar. No entanto, a morte de um casal respeitado e de uma universitária promissora deixa as pessoas um pouco irritadas. Se você já viu as postagens dela, provavelmente já sabem quem eu sou. Meu nome é Daniel Esperanza. Trabalho meio período na estação de rádio e, no momento, estou assumindo o cargo de tempo integral de Evelyn, até que ela volte de uma viagem à cidade. Ela não foi presa. Pelo menos, acho que não tá presa. A polícia veio perguntar algumas coisas, o que é compreensível, considerando que nossa torre fica a menos de 800 metros do local do crime. Algumas coisas aconteceram e eles a levaram para a cidade. Não tive mais notícias dela desde então. Tenho certeza de que todos estão se perguntando algumas coisas. Primeiro, como eu entrei na conta dela, e também, por que eu escolheria trabalhar nesse pedaço de lixo do sertão sobre palafitas. A segunda é uma história para outra ocasião, mas a primeira é simples. Fiz uma denúncia anônima à polícia ontem à noite, depois de sair. A ideia foi da Evelyn, já que eles conseguiriam rastrear a torre de rádio e eu teria mais facilidade para encontrar um telefone público do que ela. Mas depois que a polícia prometeu passar pelo bosque e confirmar o que havíamos encontrado, parei para ver que Evelyn havia empacotado seu laptop e o estava entregando a mim, para guardá-lo, disse ela. Ela me disse que esse documento online que ela estava guardando não era para ser encontrado. Era uma boa ideia levá-lo para longe dela, caso eles tivessem alguma dúvida. Então, eu tenho o laptop dela. Ela ainda estava conectada e, bem, acho que também tem uma história que vale a pena contar. Era cedo, por volta das 7 horas da manhã, quando liguei e fiz a denúncia anônima. E depois, corri de volta para a estação de rádio para avisar a Evelyn que poderia haver visitas. A viagem até lá é assustadora. Essa cidade fica tão apertada entre uma cadeia de montanhas por todos os lados que você poderia jurar que ela tem o formato de uma rosquinha, com todos os habitantes da cidade enfiados no centro. O caminho para sair daqui é sinuoso, espiralado e perigoso, e é por isso que as pessoas raramente vêm e ninguém parece ir embora. Enquanto eu seguia o caminho até a borda da floresta, o terreno se tornando mais íngreme à medida que eu avançava, há uma sensação natural de peso que fica em cima de você quando olha para as árvores. Do jeito que as montanhas se elevam, parece que as árvores crescem quilômetros de altura, mas é apenas uma ilusão criada pela espessura da floresta. É sufocante e não é de se admirar que as pessoas se percam com tanta frequência. Como olhar para um gigante, sentar-se no fundo das montanhas pode fazer com que até mesmo seres humanos mais fortes se sintam pequenos e insignificantes. Felizmente, não tô nem perto de ser o ser humano mais forte, portanto, Sentir-se insignificante é uma queda menos acentuada para mim. Mas entendo que esse não é o momento para piadas autodepreciativas. Evelyn não estava nervosa quando cheguei à estação, embora tenha ficado surpresa ao me ver. Eu a encontrei onde ela normalmente fica, sentada na cadeira atrás do console, olhando para o espaço. Acho que ela não entra em muitos detalhes, mas quem pensa que ela passa os dias agitada e ocupada está um pouco enganado. Na semana em que a conheci, Evelyn passou uma quantidade quase preocupante de tempo em silêncio, parecendo cansada e até doente. A cada dia que passa, ela se parece mais e mais com uma garota propaganda da anemia. Quando não está gritando como um pássaro ou atendendo a telefonemas assustadores, ela passa o resto do dia parecendo infeliz, com alguns intervalos curtos em que finge rir das minhas piadas. Sei que ela está fingindo para não me decepcionar. Ela me deu o laptop e o carregador, todos embalados em um estojo, e me disse para colocá-los no meu carro. Foi então que comecei a notar o limite que não tinha visto antes. Ela estava expressando sua ansiedade em silêncio, com os olhos evitando os meus, e os braços ao lado do corpo, ou cruzados sobre o peito sempre que possível. Estudei teatro. Acredite em mim. Conheço sinais reveladores de alguém que não está se sentindo muito confiante. Vai dar tudo certo. Eu lhe assegurei, embora não tivesse ideia do que nos esperava.
Nós não fizemos nada. Talvez eles nem nos incomodem.
No fim das contas, eu estava errado. Saí da torre de rádio, voltando para o pequeno estacionamento de cascalho que terminava em um caminho longo e sinuoso pela floresta. Levei o estojo do laptop para o meu carro, onde o escondi no assoalho do banco traseiro, embaixo de alguns sacos de garrafas plásticas que eu sempre esquecia de reciclar. Foi bom ter feito isso naquele momento, porque o brilho dos faróis no final da longa e sinuosa estrada de cascalho estava se aproximando. Um carro de polícia e uma ambulância passaram bem perto do meu carro num espaço pequeno e apertado.
Você trabalha aqui?
Um dos policiais me perguntou. Ele era um cara alto, de ombros largos, que parecia que poderia me pegar e me jogar na floresta como um galho de árvore.
Sim, senhor.
Respondi sem hesitar. Não importava que Evelyn e eu fôssemos inocentes. Agir de forma suspeita, de qualquer maneira, não era uma boa ideia. E não ajudava o fato de que já estávamos escondendo as provas escritas dela.
Eu só estava passando aqui por alguns minutos. Podemos ajudá-lo?
Podemos?
Perguntou a segunda, uma policial. O que lhe faltava em tamanho, ela compensava com a expressão mais severa e de lábios finos que eu já tinha visto. Agora, tenho quase 30 anos e ainda sinto que estou prestes a ficar de castigo só de olhar para ela.
Eu e minha colega de trabalho, você sabe, Evelyn Macnon?
Ah, então você é o Daniel. A policial foi a primeira a dar um passo à frente, enquanto o outro seguiu logo atrás dela. Meus olhos se desviaram para ver os dois policiais restantes, bem como seu cão com coleira e dois socorristas médicos, passando por nós para ir direto para a floresta, com todas as ferramentas para marcar uma cena de crime.
Como parte de uma investigação em andamento, vamos ter que fazer algumas perguntas para vocês dois. E também quero pedir que não saiam andando hoje pela floresta. Tudo bem?
Está tudo bem. Tá indo bem. Eu estava pensando comigo mesmo. Não tínhamos nada com que nos preocupar. Não éramos criminosos. Ainda assim, estar cara a cara com a autoridade, especialmente quando eles estavam ansiosos para colocar alguém atrás das grades por um triplo homicídio, não era o lugar mais reconfortante para se estar.
É claro, vamos subir então.
Conduzi a polícia até a estação de rádio, onde Evelyn estava sentada com os fones nos ouvidos e os dedos ajustando os controles do console após o primeiro anúncio matinal do dia. Ela nem sequer ouviu a porta se abrir, e eu detestava assustá-la. Quando dizer seu nome não chamou sua atenção, relutantemente estendi a mão para cutucar seu ombro. Isso certamente foi suficiente para que ela finalmente olhasse para mim, embora tenha pulado tão repentinamente que achei que perderia os fones de ouvido no processo.
Não faz isso, cara. Odeio isso.
Ela parou de falar. As palavras foram interrompidas, enquanto seus olhos olhavam de mim para os dois policiais que estavam na porta. Não era como se ela não esperasse a companhia deles, mas ainda assim, parecia desconfortável quando os olhares se fixaram nela. Os microfones foram silenciados. O rádio foi configurado para funcionar automaticamente durante a próxima meia hora e a polícia começou a interrogar nós dois. Começou bem normal. Bem despretensioso e fácil de responder.
Alguém passou pela estação nos últimos dois dias? Vocês viram alguém suspeito do lado de fora?
Algum de vocês teve algum contato com os indivíduos desaparecidos?
Felizmente, a resposta para todas essas perguntas foi não. Admito que eu estava mais por fora do que a Evelyn. Ela passava o tempo todo aqui e conhecia Jennifer Cook há anos, enquanto eu nunca tinha visitado a cidade antes de ouvir sobre a oferta de emprego. Eles pareciam dar muito mais atenção a ela do que a mim. Houve um momento em que um dos policiais apontou para uma marca azul escura que aparecia na borda do decote de Evelyn. Ela levou a mão ao peito, como se tivesse se esquecido da marca, até que a dor voltou no momento em que a palma da mão tocou o local. Bastou puxar o tecido para revelar apenas uma pequena parte de um hematoma enorme e alongado que se estendia pela parte superior de sua costela.
Onde você conseguiu isso?
Perguntou o policial. Percebi que Evelyn estava pensando por um momento, percebendo que a história de como ela havia conseguido os hematomas era muito rebuscada. As coisas eram estranhas por aqui, mas talvez não o suficiente para admitir abertamente que cipós sensíveis a haviam jogado da escada de incêndio.
Eu estava na escada de incêndio e caí.
Ela admitiu, mas se recusou a elaborar qualquer detalhe mais estranho.
Quando rolei escada abaixo, bati com força em um dos corrimãos e, por pouco, não caí em uma queda mortal.
Eles não insistiram mais, mas isso não significava que não estivessem guardando esses detalhes em suas mentes. Era incômodo observar como eles olhavam atentamente, observando cada pequeno detalhe. Eu sabia que isso fazia parte do trabalho deles, mas parecia desnecessariamente intimidador. Os minutos se passaram, depois meia hora, depois uma hora, e o único momento em que a polícia não estava fazendo perguntas era quando Evelyn ou eu cuidávamos do nosso trabalho para manter o rádio funcionando. Eles estavam quase atentos demais quando se tratava de garantir que tudo estava correndo bem com a transmissão. Mas, por outro lado, eles moravam na cidade abaixo. Era impossível que as coisas bizarras que aconteciam ao redor deste edifício não chamassem a atenção deles. Talvez eles soubessem ainda mais do que nós sobre essa antiga torre de rádio. Acho que fui o primeiro a ver movimento na floresta. Minha respiração ficou presa em um pequeno suspiro, e acho que os policiais me ouviram, porque, momentos depois, eles estavam marchando rapidamente até a janela para ver seus colegas oficiais emergindo da floresta. A equipe médica trouxe de volta duas macas, cobertas com lençóis brancos. Duas. Apenas duas. Disseram-nos para ficar na sala de transmissão até que a polícia voltasse, e observamos nervosos enquanto eles trocavam palavras abaixo de nós, silenciados pelo vidro. Evelyn não disse nada, mas parecia alarmada enquanto os homens e mulheres lá embaixo se revezavam em olhar para cima, para nossa localização. Algo estava errado aqui. Evelyn andou de um lado para o outro até que os policiais voltaram para cima, um deles segurando um objeto familiar, o celular de Jennifer. Bem, que merda. Com a mão coberta por uma luva, a policial segurou o aparelho, que estava com a bateria perigosamente fraca, e duas chamadas perdidas da noite anterior. Esse celular deveria estar morto, pensei. No entanto, de alguma forma, ele foi mantido vivo durante toda a noite, apenas o tempo suficiente para revelar seus segredos. O rosto da minha colega de trabalho estava desbotado, mais pálido do que nunca, quando ela percebeu que seu nome estava piscando na tela. No entanto, o que eles disseram em seguida talvez tenha sido ainda mais assustador do que todos os fatos expostos à nossa frente.
Senhorita Mecknon, parece que você e Jennifer Cook estiveram em contato. Há alguma pista sobre o paradeiro dela que não esteja nos contando?
Meu coração afundou e eu sabia que o dela também. Ela olhou para as duas figuras à nossa frente e depois para mim, com a boca ligeiramente aberta com o início de uma fala que não saía. O paradeiro dela? Jennifer estava lá fora. Ela estava fria e morta no tronco daquela árvore e, se eles encontraram o telefone dela e as outras duas pessoas, como diabos não a viram? A única resposta que eu poderia pensar era que ela não estava mais lá. Mas se isso fosse verdade, quem ou o que a tirou da árvore?
Eu a conheço.
O lábio de Evelyn tremeu. Eu nunca tinha visto tão perto das lágrimas. Na verdade, eu nem sabia que ela chorava. Desde que Jennifer foi dada como desaparecida, Evelyn tinha se esforçado para não falar sobre a antiga amizade delas. Foi fácil para mim esquecer que ela provavelmente estava sofrendo por trás daquela máscara de indiferença.
Eu estava pensando nela e pensei em tentar ligar,
mas ela não atendeu quando tentei. Não nos falamos há mais de um mês. Prometo, não sei de nada.
Dessa vez, ela não estava mentindo. Esse novo acontecimento nos colocou o mais longe possível da escuridão, fazendo-me questionar tudo o que eu tinha visto na noite anterior. Não era possível que nós dois tivéssemos sonhado com aquilo, não é? Não. Não quando todo o resto da cena se encaixou. Os outros dois corpos haviam sido recolhidos, mas Jennifer havia sido levada enquanto os outros foram deixados para trás. Eu não conseguia nem pensar em um motivo para isso. Meu Deus, não acredito que deixei isso passar pela minha cabeça. Mas, por uma fração de segundo, tive o pensamento arrepiante de que talvez Jennifer tivesse se soltado da árvore. Havia muita coisa estranha na floresta e eu não estava pronto para começar a me preocupar com os mortos-vivos também. A resposta da Evelyn foi honesta, mas não foi suficiente para eles. Decidindo que essa situação de lugar errado na hora errada não era satisfatório, Evelyn recebeu um gesto de aceno da mão da policial, cuja outra mão pairava ao seu lado. Não era onde sua arma estava colocada, mas sim nas algemas. Ela deve ter notado que Evelyn olhou para elas, pois afastou a mão quase na hora certa.
Temos mais perguntas, mas gostaríamos de esperar até chegar à delegacia para conversarmos de verdade. Se você não relutar, você não vai me algemar?
Evelyn concluiu seu pensamento enquanto olhava para fora do cabelo que estava em seu rosto. A policial olhou para ela e, em seguida, assentiu silenciosamente com a cabeça. Minha colega de trabalho nunca teve um rosto muito expressivo. Ela sempre parecia cansada ou irritada, às vezes um pouco dos dois. Mas dessa vez, ela olhou para mim com uma expressão pesada e os olhos que só poderiam ser descritos como cheios de alma. Percebi que ela estava assustada, mas não com o tipo de medo que enfrentamos antes, diante de coisas impossíveis. Era um medo muito realista, sem descrença. Era a coisa mais triste que eu já tinha visto.
Siga as regras, ok?
Essa foi a última coisa que li dos lábios de Evelyn, antes de ela ser escoltada para um interrogatório. Já faz tanto tempo que não consigo deixar de sentir que algo deu errado e que talvez ela não venha antes do fim do dia. Quero ir embora. Quero descobrir o que aconteceu com a Evelyn, mas, infelizmente, não posso fazer isso. Tenho que me certificar de que a transmissão nunca fique em silêncio. Aqui é Daniel, da 104.6 FM, e talvez eu seja seu apresentador por mais algum tempo.